Boa tarde, Italiane. Boa tarde, ouvintes. Eu converso agora com a doutora Júlia Pastorello, ela que é oncologista. Isso porque hoje, dia 15 de fevereiro, é o Dia Internacional da Luta contra o Câncer Infantil. Doutora, bem-vinda à nossa programação.
Olá, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Alvorada. Realmente, hoje é um dia muito importante. É o Dia Internacional de Luta contra o Câncer Infanto-Juvenil. Ele ocorre todos os anos, no dia 15 de fevereiro, e é um marco em que se pretende falar sobre isso, conscientizar a população e os pais para detectar precocemente sintomas e sinais nas crianças relacionados a câncer, e poder fazer esse diagnóstico o mais precoce possível e trazer a cura para essas crianças e adolescentes.
Como que é feito, né, esse diagnóstico justamente dessas crianças?
Os sintomas do câncer infantil, muitas vezes eles são parecidos com os das doenças comuns nas crianças. É por isso as consultas frequentes ao pediatra são fundamentais para esclarecer dúvidas e preocupações dos pais. São esses profissionais que podem identificar os primeiros sinais de câncer infantil e encaminhar a criança para uma investigação diagnóstica e tratamento especializado. Principalmente o que chama a atenção são sintomas que persistem, que não melhoram nas crianças, já que as crianças, com toda a sua vitalidade, elas tendem a melhorar rapidamente de qualquer situação de saúde. Mas quando isso afeta o estado geral delas, elas param de brincar, param de se alimentar, e isso persiste por um período prolongado, é com certeza o maior sinal de alerta aos pais. E exige, sim, sempre a investigação por um profissional de saúde o mais breve possível. Dentro dos sintomas que chamam a atenção de um câncer infantil estão a palidez no rosto, os hematomas ou sangramentos no nariz, na região urinária, dores ósseas muito incapacitantes, que a criança não queira mais mexer aquele braço, aquela perna, pare de brincar por muita dor. O aumento de caroços ou inchaços, principalmente na região do pescoço e na virilha, quando eles não têm dor nem febre, isso chama mais atenção que sejam caroços malignos. Uma perda de peso inexplicada, uma tosse persistente, normalmente por mais de 3 semanas, sudorese noturna, então o suor à noite de molhar toda a cama, de ter que trocar a roupa de cama, de ter que trocar o pijama, não é normal. Falta de ar para pequenos esforços, trocar de roupa, tomar banho, criança já está com falta de ar. Alterações nos olhos, estrabismos, manchas brancas, que a gente às vezes vê até numa foto, né? Mais fácil essa alteração na região do olho. Algum inchaço abdominal, alguma dor, alguma área aumentada na barriga. Dores de cabeça persistentes, com vômitos pela manhã e todos os dias essa queixa por um período prolongado, né? Também a dor nos membros inferiores ou superiores, com inchaço, sem ter machucado, sem ter batido, e aquela dor tá ali, tá sempre inchado, e essa queixa já está se mantendo por algumas semanas. Então, essa é a nossa listinha de cuidados e orientações que chamam a atenção para ir ao pediatra por poder ser um sintoma grave numa criança.
A entrada das crianças nesse contexto, inclusive para depois, claro, passar para outros médicos, é sempre primeiro pelo pediatra, né?
Ele tem uma visão muito clara da criança, e até diferente de outros médicos. E normalmente essa criança tem seu pediatra desde o nascimento. Então ele viu ela nascer, ele acompanhou ela mensalmente no primeiro ano. Depois ele já espaçou um pouquinho essas visitas, mas ele tem todo o desenvolvimento dessa criança. Então é muito mais fácil para esse profissional ver um sinal de alerta, já que ele conhece como aquele organismo tá crescendo, tá se desenvolvendo, e a forma que ele percebe uma alteração é muito sutil. Então, realmente, o pediatra é o nosso companheiro nessa busca. E por isso que aquelas consultas, né, a cada 3 meses, anuais, que às vezes são só de rotina, a criança não tem nada, mas são tão necessárias para que ele possa manter um acompanhamento. E também, se aparecer alguma alteração, poder detectar ela o mais precoce possível.
Com relação ao tratamento posterior, né? Como é que ele se segue e como que ele é feito geralmente com as crianças em especial?
O tratamento do câncer infanto-juvenil, ele é um tratamento que é muito bem sucedido na maioria das situações. A gente tem uma possibilidade de cura que chega a 80% dos diagnósticos, o que é muito alta. E como são tumores que a gente chama embrionários, tumores ainda muito... dessa linhagem, né, mais inicial também, assim como a criança, eles são tumores que respondem muito bem aos tratamentos ofertados. Os principais tratamentos para essas crianças são de quimioterapia, radioterapia, imunoterapia e cirurgias. Então, a gente sempre fala que o tratamento é para chegar numa cura, a gente vai subir uma escada. E essa escada tem alguns degraus. Normalmente, esses degraus vão passar por aplicações de medicações na veia, por aplicação de raios, né, de laser na região do tumor, por cirurgias. Na maioria das vezes, o que traz a cura é a combinação desses múltiplos tratamentos.
Alguma outra informação que seja relevante a respeito deste assunto?
Uma coisa importante é saber que o câncer infantil, ele não tem muitos fatores de risco, ele não tem relação com condições ambientais ou estilo de vida, como a gente fala muito nos adultos. Os tumores mais frequentes na criança e no adolescente são as leucemias, os linfomas, que são os tumores que vêm das ínguas, né, do tecido linfático, e os tumores do sistema nervoso central, principalmente do cérebro. Esses tumores, eles têm uma relação muito mais hereditária, fatores muito mais relacionados ao próprio organismo da criança, né? Então, eu sempre falo para os pais que não têm culpados, esses tumores têm vítimas, já que independente da forma que essa criança foi alimentada ou criada nos seus primeiros anos, o tumor pode aparecer, ele não tem uma relação tão clara com os primeiros anos, a forma que a família, né, cuidou dessa criança, e sim por uma predisposição genética mesmo a desenvolver esse tipo de doença. Então, os pais devem tirar esse tipo de situação deles, né? Eles não têm culpa. Eles, na verdade, vão passar por uma situação sempre muito desgastante, que é o tratamento dessa criança, desse filho ainda pequeno, mas entendendo que isso vem da própria genética da criança, que as taxas de cura são muito altas e que eles realmente cuidando bem dessa criança e fazendo todo o possível, eles devem se sentir tranquilos, porque estão ofertando o que é necessário para que tudo dê certo.
E tudo dá certo, né, no final, como realmente temos essas altas taxas de cura, principalmente na faixa de crianças e adolescentes, né?
A expectativa é muito boa e a gente nunca deve esquecer disso. Todos os dias lembrar que a cura é o mais provável, que estamos caminhando para lá. É assim que se faz o tratamento.
Entrevista aqui na tua Rádio Alvorada com a doutora Júlia Pastorello, ela que é oncologista e que fala um pouquinho a respeito do Dia Internacional da Luta contra o Câncer Infantil e especialmente aí do câncer em crianças e adolescentes aqui para a nossa programação. Muito obrigado, doutora.
Eu que agradeço. Boa tarde a todos.
João Pedro Tartari para a tua Rádio Alvorada, 65 anos presente na tua história.